coisas e o que vamos ter que ver isto. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos retomar do ponto em que estávamos, como estávamos a meio de uma intervenção do senhor deputado João Paulo Correia, relativamente aos pontos 2 e 3, equacionávamos a marcação do agendamento de uma reunião desta comissão para amanhã às 14h para estes, tinha sido a proposta do PSD, para estes pontos em razão da apresentação de propostas de alteração. O senhor deputado João Paulo Correia estava a sugerir uma audição ainda, senhor deputado, faça favor.
Senhor Presidente, relativamente ao grupo de trabalho que se debruçou sobre os projetos das penhoras de Casa Morada de Família, eu julgo que estamos em condições de terminar o trabalho da especialidade nesta reunião. Relativamente aos projetos de lei do Bloco e do PCP sobre a taxa de juros Euribor negativa, o grupo parlamentar do PS ontem no grupo de trabalho apresentou uma proposta e com o compromisso também de apresentar aqui na comissão, porque é aqui que tem que ficar decidido, que se ouça de novo, se peça uma audição ao Banco de Portugal, de preferência ao Sr. Governador, uma vez que na última audição que foi realizada na semana passada ao Banco de Portugal, que se fez representar por uma delegação técnica, surgiram questões novas que não foram levantadas há um ano na audição ao Banco de Portugal sobre a mesma matéria, nem constam da carta circular, e questões relacionadas, que afirmações feitas, por exemplo, há uma semana, dizendo que este era um tema altamente complexo, que apresentava riscos para o sistema financeiro, em maiores dificuldades para o sistema financeiro, em possibilidade de encerramento de agências bancárias, foram temas novos que foram trazidos pela delegação que representa o Banco de Portugal, que nos levam a concluir que há uma alteração de posição ou uma eventual alteração de posição do Banco de Portugal em relação a esta matéria. Tendo sendo uma matéria sensível, altamente sensível, o PS propõe que se ouça de novo o Banco de Portugal, de preferência o Sr. Governador, para que se aprofunde os esclarecimentos que neste momento são necessários para que, pelo menos da nossa parte, possamos tomar as nossas decisões relativamente aos dois projetos de lei do Bloco e do PCP. Saber também que impacto é que isto traz de novo para o sistema financeiro, nomeadamente para a Caixa Geral de Depósitos, são temas que não foram sequer discutidos nem aflorados pelo Banco de Portugal há um ano na audição e na sua carta circular. Ontem também foi ventilada a hipótese de, para além de ouvirmos novamente o Banco de Portugal, ouvirmos outras entidades. Se algum grupo parlamentar fizer essa sugestão, nós também estamos disponíveis, desde que sejam audições específicas sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Oh, Sr. Presidente, nós temos, de algum modo, a intervir sobre o ponto 2 e o ponto 3 quase que em simultâneo. E o que eu queria era sobre o ponto 2 da impenhorabilidade. A Sra. Deputada Inês Domingos quer intervir até para apresentar a proposta que apresentámos. Se, sobre esta questão que o Sr. Deputado João Paulo Correia colocou, no ponto 3, o deputado Carlos Silva também fará uma intervenção sobre o ponto da situação nesse ponto. Portanto, não sei como é que...
O deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O anterior governo, como sabem, procurou reduzir a situação em que havia vendas de casa de morada de família que estavam a ser penhoradas por dívida fiscal, por dívidas fiscais, tornando a venda dessas casas, deixando essa venda de ser automática e até especificamente no caso da Segurança Social, foi a Segurança Social que tomou a decisão de suspender essas vendas ainda durante a vigência do anterior governo. Nós concordamos que é importante, no entanto, tomar mais medidas para proteger as casas de morada de família. Mas também achamos que é preciso equilibrar essa necessidade com uma necessidade que é igualmente importante de não incentivar a fuga ao fisco e preservar a receita fiscal. E foi por isso, nesse sentido, que fizemos esta proposta de alteração ao texto de substituição que apresentaram na sexta-feira. E a nossa proposta visa suspender a venda durante um ano, durante o período de um ano, que pode ser prorrogável 3 vezes, desde que se verifiquem 2 requisitos. Que o valor da dívida seja inferior a 10% do valor patrimonial tributário do imóvel e que esse valor patrimonial seja inferior ao 3º escalão do IMT, que corresponde sensivelmente a 172 mil euros. E na nossa opinião, estas propostas, esta proposta de alteração permite limitar ou evitar as vendas de casa de morada de família por dívidas fiscais que sejam relativamente pequenas e ao mesmo tempo preservar a receita fiscal, que é obviamente importante para todos os contribuintes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Bom, Sr. Presidente, em relação ao, a minha intervenção, teve a ver com o ponto 3, deduzi que estavam em debate os dois pontos, até para definirmos a metodologia de trabalho agora aqui na Comissão. Portanto, agora estamos exclusivamente a tratar do ponto 2. Foi dada também a entrada de uma proposta de alteração, subscrita pelos grupos parlamentares do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, que visa aperfeiçoar o texto de substituição que foi apresentado no final da semana passada. Propõe a eliminação do número 6 do artigo 231 do Código do Processo Tributário, porque a redação que foi entregue fala na possibilidade de 2 habitações próprias e permanentes, quando na verdade só pode haver 1 habitação própria e permanente. Portanto, daí propormos a eliminação do número 6 do artigo 231, faz parte do artigo 2º do texto de substituição. Relativamente ao número 3 do artigo 244, que o objetivo é evitar uma lacuna e fixar, aproveitar esta proposta de alteração para fixar o momento em que é definido o valor do imóvel para efeitos de aplicação do projeto de lei. A terceira proposta e última de alteração tem a ver com o artigo 49 da Lei Geral Tributária. Em relação ao texto de substituição, há aqui uma alteração que visa unicamente adequar a redação à redação que foi aprovada pela Lei do Orçamento de Estado para 2016. É só.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Senhora Presidente, só eu acho que era importante sobre este ponto que altera o artigo 49C. Isto é uma matéria radicalmente diferente do resto do diploma. Até para efeitos de audição e discussão até ao momento. Eu percebo e a intuição que eu tenho sobre a proposta, o que está subjacente à proposta dos 3 partidos de esquerda, parece uma ideia bondosa. Basicamente, tentando... Enfim, não sei se isto está a ser gravado, mas deixar a ideia clara, quando se cria uma suspensão do prazo de prescrição, isto é, as dívidas fiscais não terminam, se o Ministério Público intentar uma ação que busca anular uma venda fraudulenta. Basicamente, o Instituto da Impugnação Pauliana é isso que faz. Parece que é isto. Mas isto não tem nada a ver com a impenhorabilidade. Isto é uma regra de garantia ou não garantia dos contribuintes. Não, que parece interessante, mas não foi sujeita à discussão na generalidade, não foi sujeita à audição e foi sujeita a uma avaliação de imediato. Assim, parece-me imprevidente que o Parlamento esteja a tocar numa garantia dos contribuintes assim, sem nenhuma análise. Parece-me imprevidente. E sem contestar a aparente bondade. Atenção, aparente, porque, como os senhores deputados sabem, as normas fiscais, e então as normas fiscais de garantia dos contribuintes, têm um cruzamento entre normas muito significativo e que precisam que avaliemos todas as consequências. Ou seja, dito isto, parece-me imprevidente. 2, eu acho que nós deveríamos ter... alguma análise mais substantiva... que eu percebo a tentativa de explicação do Sr. Deputado, do João Paulo Correia, admito o que é que ela possa querer dizer, mas nem sequer nós temos a possibilidade aqui a confrontar com a norma do Orçamento de Estado a que se está a referir. das duas uma, ao Partido Socialista. É possível enxertar esta norma, eventualmente, se ela for mesmo necessária, em alguma outra iniciativa legislativa ou numa iniciativa legislativa autónoma? Provavelmente isso é demasiado complexo procedimentalmente, ou então termos aqui um período adicional para analisar esta questão, que tem que ser um período rápido, que admito que seja um período rápido. Não sei se eventualmente possamos fazer algo do género, de acordar que a votação específica desta alínea fique suspensa por 24 horas para nós podermos fazer uma análise adicional. Não tem, reparem, isto aqui não tem nada de questão política, porque me parece à partida uma ideia bondosa. Agora, isto não tem nada a ver com o diploma, isto não foi objeto de discussões de avaliação no grupo de trabalho, isto não foi analisado, não temos nenhuma posição, por exemplo, da autoridade tributária relativamente à fundamentação desta proposta. Tipicamente as propostas são fundamentadas pela exposição de motivos, esta não é. É uma questão, eu não gosto de ver o Parlamento a legislar mal, então sobre matérias de garantias dos contribuintes ainda menos. E portanto é tentar não prejudicar o objetivo global relativamente ao diploma. Eu não gostaria de ver o Parlamento aprovar à pressa uma norma que não tem nada a ver, que não foi objeto de discussão. Se adiar isto uma semana, todo o diploma, parecer aos grupos parlamentares proponentes algo que é desaconselhável, tentarmos fazer pelo menos este esforço de pelo menos 24 horas ficar suspensa a aprovação desta norma, e depois o sentido de voto pode poder ser recolhido, ou a não oposição, a confirmação de não oposição ser recolhida nas próximas 24 horas até ao início do plenário na sexta-feira.
Muito bem, Sr. Deputado, a minha sugestão é mesmo que se marque uma reunião para amanhã, que poderá ser às 14h ou que poderá ser no final do plenário, como for entendido. Eu sugiro às 14h, suponho que é tempo suficiente para que possam ser apreciadas até 14h30, para que possam ser apreciadas não só esta questão, como todas as restantes alterações. Algum grupo parlamentar se opõe à marcação de adiamento para amanhã da votação deste ponto 2?
Por nós pode ficar tudo votado, exceto este ponto, esta alínea C do número 4 do 49. Se,
para darmos maior coerência depois aos trabalhos, adiaríamos a totalidade, até porque as votações são rápidas e há um conjunto de outras propostas de alteração que também foram de conhecimento das senhoras deputadas e dos senhores deputados ainda esta manhã. Muito bem, então ninguém se opondo, adia-se este ponto 2 da ordem de trabalho para uma reunião que será agendada para amanhã. Os senhores deputados são convocados a partir das 14h ou 14h30. Senhor deputado João Paulo.
O adiamento não prejudica que o trabalho da especialidade sendo finalizado possa incorporar o guião de votações de sexta-feira.
Naturalmente, a intenção é essa. Eduardo Pacheco.
Presumo que depois não haveria problemas, mas para evitar a procura de consenso, como o guião saiu hoje à tarde, que a Comissão informe desde já que espera terminar este processo amanhã e assim entra já no guião.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente ao ponto 3 e à proposta apresentada pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, alguma intervenção? Sr. Deputado Carlos Silva.
Sra. Presidente, estamos perante um processo um tanto ou quanto atípico, de resto diria mesmo original, neste Parlamento, com alguma confusão pelo meio e que tem resultado, portanto, em com certeza prejuízo para não só para o Parlamento, mas para quem necessita que esta mesma legislação tome um caminho verdadeiro. Este processo, como sabem, iniciou-se num período muito inicial desta legislatura, com o objetivo de deixar uma marca desta nova governação. De resto, foi ensaiado como um dos epítetos do novo tempo, no sentido de reverter tudo, de dar tudo a todos e sem qualquer critério. E somos agora confrontados, aliás, de resto, com um consenso generalizado em torno do tema quanto à necessidade e à rapidez de se conseguir uma aprovação rápida, portanto, sobre este tema. Desde logo procedemos a um conjunto de audições e só foi travado, motivado pelo facto de termos a discussão do Orçamento de Estado pelo meio, de resto também foi consensual. Logo nessa sequência, o deputado João Galamba, nesta comissão, colocou de novo o tema em cima da mesa, com uma urgência brutal, no sentido de resolvermos estes temas, porque o Banco de Portugal não tinha condições para impor aos bancos um determinado conjunto de critérios, portanto havia aqui uma urgência desmedida. Fizemos também as audições junto das entidades que faltavam, de resto com alguma, diria, menor estudo para nós, deputados, na medida em que essas mesmas entidades não trouxeram toda a informação que tinham disponível, de resto fomos informados de que a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal tinham pedido alguns estudos adicionais sobre os temas que estavam em cima da mesa e não tinham respostas, mas ainda assim insistimos em fazer as audições e eis que estabelecemos calendário para a apresentação das propostas alternativas, mas eis que somos confrontados pela comunicação social de que este tema teria dado entrada a um texto de substituição na última sexta-feira, que não nos chegou à caixa de mail nem do grupo de trabalho, nem da comissão, nem de ninguém, mas que chegou às redações do Público e um outro jornal, em que já havia coisas muito concretas sobre o tema, mas pronto, mas isso é a parte política e o Partido Socialista, nesse aspecto, autor desse texto de substituição, saberá melhor do que ninguém o que fazer com o tema, mas no grupo de trabalho de ontem somos confrontados mais uma vez com a dificuldade de tratarmos do tema como foi assim determinado, com os calendários que estavam marcados, e temos agora a necessidade de ouvir de novo o Banco de Portugal. O argumento de que é necessário ouvir as entidades não é argumento, na medida em que já ouvimos as entidades, todos temos consciência das dificuldades ou das dificuldades que se colocam ao sistema financeiro e dos benefícios que se colocam aos clientes dos serviços bancários, porque efetivamente ter uma conta bancária com segurança, com conforto, por causa da internet, etc., com qualidade, de fundo ter uma conta bancária de excelência e não pagar nada por ela, é bom para um consumidor bancário, mas naturalmente cria problemas ao sistema financeiro e de acordo com aquilo que fomos ouvindo. Naturalmente o problema não está aí, o problema está no encontrar de um texto que consensualize do lado da esquerda este tema, e aí estão as dificuldades. E nessa circunstância, estarmos aqui a ganhar tempo mais uma semana para que isto se resolva, eu acho que também não é forma de fazermos as coisas. Poderemos aqui consensualizar que no momento em que os senhores deputados tiverem o texto, voltamos a este tema, porque andarmos a marcar reuniões para amanhã e depois adiar para o dia seguinte, andarmos a marcar mais audiências e agora com o Governador do Banco de Portugal, a seguir com o Banco Central Europeu, parece-me que não é sistema. Portanto, é melhor então que se ponha as cartas todas na mesa, que se diga o que se pretende, quem que se pretende ouvir, com que datas, com que calendários, para todos nós nos podemos preparar e para termos também as nossas propostas. Agora, não pode acontecer é que se comunica ao domínio público que se vai fazer uma coisa e seguir faz outra e depois aparentemente não houve ninguém que... Foi o problema do Banco de Portugal que afinal há um ano disse uma coisa e agora diz outra. Não é bem assim. Portanto, nem podemos acusar o Banco de Portugal desta situação. Não é mesmo nada assim. Nessa circunstância, portanto, há aqui razões objetivas, muito provavelmente uma das razões foi a reunião que a Associação Portuguesa de Bancos teve com o Sr. Presidente da República, do qual não conhecemos a agenda, ninguém conheceu a agenda, mas provavelmente este tema se calhar também foi tema da agenda e criou alguma apreensão no seio da bancada do Partido Socialista e naturalmente isto depois cria problemas com as restantes bancadas da esquerda, na medida em que havia um compromisso no sentido de encontrar um texto de substituição. Não se trata disso, Sr. Deputado, o que se trata aqui é de coerência, de sabermos todos com o que é que nos cozemos, quais são as peças que estão em cima da mesa e não andarmos aqui a brincar com o Parlamento. Então...
Deputada Cília Meireles.
A senhora presidente.
Eu faria a proposta seguinte, naturalmente porque não vamos inviabilizar ouvirmos de novo o Banco de Portugal, mas eu entendo que devemos ouvir o Banco de Portugal, mas que o Banco de Portugal antecipadamente nos faça chegar um impacto claro do que as medidas que estão a ser preconizadas pelos vários textos e diplomas, inclusive do texto de substituição, com impacto claro em termos objetivos, em termos de quantificação, em termos de o impacto, total impacto destas medidas no, naquilo que é a estabilidade do sistema financeiro. Não só quanto às taxas de juros negativas, mas também quanto às comissões de manutenção.
Pedir uma resposta por escrito ao Banco de Portugal e talvez essa resposta seja suficiente para esclarecer as dúvidas. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Sra. Presidente, eu acho que o prioritário aqui é termos uma boa legislação e, portanto, nós não nos vamos opor a diligências adicionais, sejam elas de audições ou de tempo. Eu alertava, contudo, para o facto de que eu não estou convicta de que os problemas vão ser menos complexos daqui a uma semana ou daqui a um mês. E que, portanto, nós temos aqui duas questões diferentes. Uma é de quem ouvimos ou não ouvimos. A outra é que estes projetos começaram com uma visão que me parecia bastante unilateral do problema, e o PS num primeiro momento foi atrás e agora parece estar a pensar melhor. Bom, se é sensato ou não, podemos discutir depois, porque isso é matéria da gênese daquilo que são os projetos, sendo que eu relembro que os projetos começaram por um problema que o Banco de Portugal tinha resolvido e que aparentemente resolveu. Só que a persistência das taxas de juros negativas levou depois ao surgimento de outros problemas e ao agravamento daqueles e, claro, começaram-nos todos subitamente a perceber que se havia mutuários também havia depositantes e que, obviamente, o mesmo impacto se faz sentir de formas diferentes para os dois. E este é que é o problema de fundo, e eu creio que será possível chegarmos aqui a uma solução equilibrada e que atenda a todas as partes. E se for esse o objetivo final, nada a opor. Contudo, agora percebamos que este é que é o problema de fundo, é chegarem a um acordo sobre aquilo que querem, não é propriamente a questão da audição do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal já foi ouvido. Pode ser ouvida outra vez e outra e outra e outra e outra, mas ainda assim, no fim de todas as audições, vai ser preciso tomar uma decisão sobre este assunto. Por último, em relação às questões de forma, é normal e é natural que haja ponderações e, como eu disse, isso vai acontecer sempre, não estamos aqui a querer dramatizar. Em todo caso, eu acho que a principal vantagem dos grupos de trabalho não é apenas fazer-se audições, é também que possa haver, porque eles têm uma constituição mais pequena, alguma coordenação mais próxima. Eu creio que o Sr. Deputado Carlos Silva tentou fazê-lo. Em todo caso, a verdade é que nós tivemos o histórico das duas semanas passadas, deste ponto de vista, foi basicamente de termos feito a solicitação do PS uma reunião de urgência com o Banco de Portugal e com a APB, e eu relembro que o CDS, apesar de ter muitas dificuldades em estar presente, não pude ser eu própria porque eu estava no BANIF, e é natural, normalmente as questões relacionadas com a banca são seguidas pelos mesmos deputados, apesar de ser difícil para nós estarmos presentes, não nos opusemos, nem nada tivemos a dizer em relação à urgência. Agora, quando todo este processo depois culmina com uma reunião na semana a seguir, para a qual todos fomos convocados, mas que depois chegamos lá e não havia nada a fazer, não é? Porque tudo foi adiado, eu creio que se puder haver, pelo menos, algum tipo de comunicação que não seja pelos jornais e que seja pessoal, acho que era profícuo, quanto mais não seja em relação, creio eu, ao coordenador, porque eu tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Deputado Carlos Silva se tinha conhecimento, porque li no jornal que afinal não íamos fazer nada na reunião, porque ia tudo ser adiado, e ele disse-me que não tinha conhecimento da situação, e portanto eu acho que se puder haver este cuidado, escusamos todos de estar a ter reuniões em que basicamente não decidimos nada a não ser adiar. Acho que podemos decidir isso pelo telefone e poupamos tempo a todos.
Senhor Deputado João Paulo Correia, já tinha pedido.
Senhor Presidente, começando pela última questão colocada pelo Sr. Deputado Cecília Meireles, o Grupo de Trabalho ontem reuniu, não foi só para tratar desta questão das taxas de juros Euribor, reuniu também para tratar do outro tema das penhoras da Casa Morada Família. Que não tratamos, mas não pela razão, mas há que dizer tudo para não induzir em erro quem nos está a ouvir. Não tratamos, mas não foi porque o grupo parlamentar do PS tivesse mostrado indisponível. Não, acordamos não tratar ontem e tratar hoje na comissão. portanto. Relativamente... Ó, deputado, e o que é que o comentário lateral que está a fazer não é nada diferente daquilo que eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer que combinámos ontem não tratar. O senhor deputado Carlos Silva está extremamente nervoso.
João Paulo Correia.
Está extremamente nervoso. O senhor fala daquilo que sabe e daquilo que não sabe, até, incluindo dando a titularidade ao PS de propostas que o PS nunca oficializou. Portanto, eu percebo também um pouco essa postura, porque não vai há muito tempo que os senhores também, relativamente, salvo erro, ao regime extraordinário de proteção dos devedores de crédito à habitação, vieram aqui com um conjunto de propostas e que depois, sabe-se lá porquê, se foi por pressão da banca e da Associação Portuguesa de Bancos, junto de quem e junto de onde, nos obrigou a inverter completamente as posições e a votar contra aquilo que vocês apresentaram por escrito como propostas antes de as terem retirado. Portanto, percebe-se um pouco esse comportamento nervoso, mas nesta questão em concreto, aquilo que motiva o nosso pedido para ouvir de novo o Banco de Portugal tem a ver com a diferença de opinião e de posição do Banco de Portugal em relação àquilo que disse aqui na Comissão há um ano. E as declarações públicas do Banco de Portugal, as manchetes da comunicação social há um ano, no dia 31 de março, depois do 2015, a propósito de um comunicado do Banco de Portugal, tiveram todas como título: o Banco de Portugal afirmou que os bancos têm de aplicar taxas negativas no crédito. E nunca foi levantada nenhuma questão como aquelas que nós ouvimos há uma semana aqui por parte do Banco de Portugal. Questões dizendo que o tema é altamente complexo, que há riscos para o sistema financeiro, que há maiores dificuldades para o sistema financeiro. Falaram, inclusive, da possibilidade de encerramento de agências bancárias em alguns bancos. Portanto, são temas que nós achamos que são temas novos, que marcam uma diferença de posição e da opinião do Banco de Portugal em relação àquilo que foi a sua posição de há um ano. E, sendo um tema sensível e com a necessidade, tentando evitar ao máximo qualquer falta de informação na tomada de decisões, entendemos que é preferível chamar de novo o Banco de Portugal, pedindo para que seja o próprio Governador a vir aqui dar qual é a informação total sobre esta matéria, que admito que não tínhamos toda a informação, como disse há pouco o Sr. Deputado Carlos Silva, que não tínhamos toda a informação, mas que ela nos seja fornecida pelo Banco de Portugal e que todas as questões sejam esclarecidas para que todos os grupos parlamentares se sintam capazes de tomar a sua decisão sem qualquer reserva. É tão só isto que motiva o pedido do Partido Socialista em ouvir no Banco de Portugal, pedindo, reforçando o pedido para que seja o próprio Governador a cá estar.
O deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à reunião do grupo de trabalho de ontem, dos grupos de trabalho de ontem, que ocorreram em simultâneo, o grupo parlamentar do PCP não esteve presente por dificuldades logísticas, ou seja, os deputados do PCP que integram estes grupos de trabalho não possuem ainda o dom da ubiquidade e não podiam estar em dois sítios simultaneamente, dois sítios diferentes simultaneamente. Portanto, foi uma dificuldade que não estava prevista, imprevisível. Tivemos o cuidado de avisar tão cedo quanto possível que não podíamos estar presentes os demais grupos parlamentares para que eles tivessem isso em conta e no seu planeamento as suas agendas e isso provocasse o mínimo incómodo possível. Portanto, não há nenhuma outra explicação que não seja esta. A impossibilidade dos membros do grupo de trabalho estarem lá, não podemos estar. Relativamente ao que se está a discutir no grupo de trabalho, só frisar esta ideia, portanto, há dois conjuntos de diplomas, um sobre as contas base e outro sobre as taxas de juro, e havia um acordo de todas as bancadas para este último, os diplomas sobre as taxas de juro, avançarem mais rapidamente. E a marcação de reuniões do grupo de trabalho na semana anterior tinha como objetivo concretizar esta decisão que foi tomada aqui. Infelizmente, isso não foi possível fazer, por motivos que todos conhecem, num caso das penhoras e no caso destas contas ao juro. De qualquer maneira, o objetivo mantém-se de concluir estes processos o mais rapidamente possível. O PCP não tem nada a objetar à proposta do PS da audição, não do Banco de Portugal, mas do Governador do Banco de Portugal. entendemos apenas que quando for feito o convite, se deve frisar que não é o Banco de Portugal que queremos ouvir, é o próprio governador do Banco de Portugal que deve ser ouvido. E chamava-te a atenção para este facto, que talvez fosse adequado, mas os seus deputados decidirão, que o governador do Banco de Portugal fosse ouvido não no grupo de trabalho, mas na comissão. E isto não significa desvalorizar o grupo de trabalho, nem os deputados que o integram, significa apenas ter em conta que regras já têm sido a prática, que entidades como o governador do Banco de Portugal são ouvidos na própria comissão e não no grupo de trabalho. De qualquer maneira, teremos que ouvir o senhor, convidar o senhor governador para vir cá, ver qual é a disponibilidade dele, e eu nessa altura sugeri que se tivesse em conta esta matéria. Portanto, iremos ouvir então o senhor governador do Banco de Portugal em plenário da comissão ou no grupo de trabalho. Nós pensamos que se calhar seria mais adequado fazê-lo em plenário da comissão, e ouvido o senhor governador do Banco de Portugal, retomaremos o processo do ponto em que ele estava, ou seja, os grupos parlamentares que tenham projetos de lei sobre esta matéria, sobre as taxas de juros, que é o BE e o PCP, apresentarão um texto de substituição, haverá um período para os demais grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração, faz-se a votação na especialidade e segue para o plenário, de nossa parte, tão rapidamente quanto for possível. Mas entendendo o PS que precisa nesta etapa do processo de ouvir o governador do Banco de Portugal, tudo bem, concordaremos, isto provoca um atraso naquele processo e nos prazos que tínhamos previsto, mas sendo um pedido justificável e entendendo o PS que precisa de ouvir o próprio governador para avançar nos processos, não temos nada a opor. Da nossa parte, daremos toda a colaboração para que se possa concluir o processo mais rapidamente possível, sem prejuízo de a situação que ocorreu ontem poder tornar a ocorrer, e acontece com os grupos parlamentares mais pequenos, e tem que haver compreensão para isso. Quando há uma acumulação de trabalhos e de repente há 4 ou 5 reuniões todas no mesmo espaço, período de tempo, obviamente que isso cria dificuldades, não é má vontade, penso que haverá compreensão de todos os grupos parlamentares relativamente a essa coisa. Não foi deliberado, da nossa parte, reitero, há todo o interesse e colaboração para que este processo possa ser concluído o mais rapidamente possível.
Boa tarde. Eu daria a primeira palavra ao partido que ainda não falou, o Bloco de Esquerda, e depois, então, se houver mais alguém que se queira inscrever, estou a registrar aqui assim uma inscrição.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, parece-me razoável a sugestão de que não se agende já a data de uma votação seguinte, o que se pode revelar precipitado, pode surgir qualquer...
Eu não consegui ouvir, podia repetir, se faz favor.
Parece razoável a sugestão que não se agende já a data da próxima votação, o que se pode revelar precipitado, porque poderá surgir qualquer motivo que leve a um novo adiamento. Então, portanto, nesse sentido, é razoável que se assente primeiro a redação final e então, quando isso estiver estabelecido, se agende nova reunião para a votação. Também não tenho oposição à audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, mas também não vejo porque não, que essa audição não possa ser substituída por uma informação escrita, uma vez que se trata de uma matéria muito específica. Portanto, é possível fazer uma pergunta concreta e que ele responda de maneira satisfatória, atendendo a que já temos a agenda de audições nesta comissão muito preenchida para as próximas semanas e poderá colocar aqui problemas de agenda. Obrigado.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com toda a simpatia, deputado João Paulo Correia, não padeço de qualquer stress pós-traumático relativamente às suas palavras, até porque, naturalmente, quem foi vítima de desastre neste momento foi o grupo parlamentar do Partido Socialista. Nessa circunstância, apenas referir-lhe o seguinte, foram palavras suas. Aquilo que eu citei não foi nenhuma invenção minha, eu não descobri nada. São palavras suas, com aspas, aos jornais. O senhor informou que iria ser retirado, ia ser pedido o adiamento do tratamento desta questão e que os senhores entregariam, que teriam entregado na sexta-feira, um projeto de alterações que os jornais tiveram acesso e abriram aspas e puseram lá, de acordo com aquilo que nos chegou. Portanto, já com artigos, etc. Portanto, não há nenhuma invenção da minha parte, há com clareza e com estes olhos que olham para esta mesa, portanto, muita clareza, foi isso que eu vi nos jornais na sexta-feira. Portanto, naturalmente, a deputada Cecília já aqui referiu esta questão, que eu acho que do ponto de vista institucional fica sempre bem, mas naturalmente cada um pratica os atos e fica com os mesmos. Eu quero apenas alertar o seguinte: nós estamos disponíveis para ouvir toda a gente, se necessário ouvir de novo a DECO, ouvir toda a gente, porque pelos vistos muita coisa se alterou na ótica dos senhores deputados. Pedíamos mesmo era que estes impactos da aplicação dos vossos projetos de lei viessem bem detalhados para servirem de estudo para todos nós. E se o Sr. Presidente não se importasse, eu leria mesmo o próprio requerimento no sentido de que todos conheçam. Portanto, requer só o Banco de Portugal a elaboração de uma análise do impacto na economia, nos depositantes e no sistema financeiro, que se estimam possam ser gerados pelas iniciativas relativas em análise, ou caso os grupos parlamentares do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP se apresentarem o texto de substituição, portanto, noticiado publicamente, portanto, também estamos disponíveis para essa mesma análise. Mais se requer que esta análise seja disponibilizada aos deputados da 5ª Comissão antecipadamente, face a eventuais audições adicionais sobre as mesmas iniciativas legislativas, os deputados do PSD. Alertar o seguinte: eu penso que o tema não deveria só incidir sobre as taxas mínimas, porque, se bem ouvi da parte do senhor responsável da supervisão prudencial, a questão das comissões bancárias também põe em causa a estabilidade do sistema financeiro. Está lá nas conclusões, não sou eu que estou a inventar, está exatamente no texto que o Banco de Portugal nos enviou na última quinta-feira. Portanto, alertava para este facto. Portanto, eu acho que devemos analisar todos os projetos de lei e não só este das taxas mínimas. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Por favor. Bom, em relação a este ponto, portanto, Não há aqui consenso. Há um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no sentido de se ouvir o Governador do Banco de Portugal. E houve também a intervenção do deputado Paulo Sá no sentido de dizer que, sem desprimor do Grupo de Trabalho, que a haver essa audição, ela deveria ser feita em comissão e não em grupo de trabalho. Posteriormente a esse requerimento oral do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entrou aqui sim agora outro requerimento da parte do PSD, e portanto, se não houver ninguém mais que queira intervir, nós teríamos que decidir sobre a primeira questão, sobre o requerimento para ouvir o Governador. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, o requerimento que o PS acabou de apresentar é um requerimento que nós não consideramos que deva ser aceito da nossa parte. Merecerá o voto contra, primeiro porque tinha que ser uma norma a cumprir para todos os projetos de lei que fossem apresentados com impacto financeiro e orçamental, o que não acontece mesmo da autoria do próprio grupo parlamentar do PSD. Em segundo lugar, trata-se de uma matéria que já mereceu... Uma matéria que já mereceu e vai merecer a audição das entidades, essas sim, que estão mais habilitadas, têm competência legal e que têm todos os meios. Por isso é que decidimos chamá-las cá, para nos prestarem essa informação financeira e orçamental que o requerimento do PST deseja. Portanto, não faz sentido uma manobra de diversão, um fediver que o Sr. Deputado Carlos Silva encontrou para baralhar aqui o debate no final deste ponto, que não pode colher, sob pena de até de abrir um precedente grave e até contra os próprios autores daqui em diante. Esta preocupação essa preocupação que o PSD está agora a manifestar não teve esse cuidado. Quando apresentou aquele conjunto de propostas bem intencionadas e bondosas, até foi um termo até usado hoje pelo Sr. Deputado Leitão Amar, por altura da revisão do regime extraordinário de proteção do devedor de crédito à habitação. Nessa altura os senhores apresentaram um conjunto de propostas que também não vinham acompanhadas da tal informação e da análise que agora querem relativamente a estas. E depois até recuaram com essas propostas e outro grupo parlamentar apresentou propostas exatamente iguais a essas e os senhores votaram contra. Portanto, há uma certa até falta de memória neste processo, há uma grande incoerência e é um precedente grave que se abriria caso se fosse aprovado o requerimento do PSD.
Bom, eu tenho aqui neste momento só uma inscrição, que é o deputado Paulo Sá, mas gostaria de pôr à consideração, pelos vistos da deputada Cecília Meireles, não sei se há mais alguém, gostava de pôr à consideração esta metodologia, quer dizer, nós temos um primeiro requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista no sentido de ouvir o Sr. Governador sobre esta temática. O deputado Paulo Sá, digamos assim, interpretou isto num determinado sentido, não vi objeção da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nem do Bloco, nem nenhuma bancada, a que fosse em comissão e não em grupo de trabalho e, portanto, eu sugeria que se avançasse no sentido de deliberar sobre este requerimento, primeiro, e depois abordar seria o segundo requerimento. O deputado João Paulo Carvalho já se pronunciou sobre o segundo, sobre a sua pertinência ou não, mas o requerimento entrou e vai ser votado. Portanto, o requerimento entrou e vai ser votado, mas, portanto, esta era a metodologia que eu propunha. Primeiro, digamos, deliberar sobre a questão do requerimento de ouvir o Sr. Governador e depois abrir mais um período de debate, se caso seja necessário, sobre o segundo requerimento e depois apreciar o segundo requerimento e levá-lo à votação. Não sei se a intervenção do deputado Paulo Sá, se podemos avançar já para a primeira questão e liberação sobre esta primeira audição ou não, deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, a minha intervenção era sobre as duas coisas. Tanto como, aceitando essa metodologia, falarei sobre o requerimento do PSD posteriormente. Relativamente à solicitação do Grupo Parlamentar do PS para a audição do Governador do Banco de Portugal, apenas clarificar, porque pareceu haver ali dúvidas da bancada do PSD na intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva, sobre qual é o objeto da audição a realizar com o Governador do Banco de Portugal. Portanto, é sobre os projetos de lei que se encontram em discussão sobre esta matéria, que são todos aqueles que estão no grupo de trabalho que se chama Conta Base e Condições de Contratos de Crédito. Todos os projetos estão ali, foram objeto de uma audição do Banco de Portugal por intermédio da doutora Lúcia Leitão e de outras pessoas da sua equipa, e é sobre estes projetos de lei, todos aqueles que já nos temos estado a analisar anteriormente, que o Governador do Banco de Portugal se vai pronunciar. É esse o entendimento que eu tenho, pensei que era do entendimento de todos, e, portanto, pareceu-me que havia ali uma dúvida na intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva. Portanto, só para clarificar isto, sou eu que estou a entender mal, ou entendi mal, ou se era a intervenção anterior do Deputado Carlos Silva. Portanto, relativamente à segunda matéria, falarei depois, então, seguindo a metodologia proposta pelo Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Esta intervenção é importante porque nós temos que clarificar e delimitar muito claramente o objeto desta audição. E, nesse sentido, eu daria a palavra para já ao deputado Carlos Silva sobre esta matéria.
Provavelmente o deputado Paulo Sá ouviu-me a mim, mas não ouviu o deputado João Paulo Correia. Talvez seja por isso que coloca a questão. É que é o seguinte, eu disse que estávamos disponíveis para abordar esta audição em torno de todos os temas e até de outras entidades. Agora, o deputado João Paulo Correia é que se referiu apenas às taxas mínimas, porque é aí que existe a contrariedade no pensamento do Banco de Portugal, entre aquilo que disse há um ano e o que disse agora. Portanto, mas eu levantei um problema que foi o supervisor prudencial, nas suas conclusões, também diz que os restantes projetos de lei podem colocar em causa o sistema financeiro. É ele que o diz, não sou eu. Portanto, daí que eu alertasse para que, atenção, que temos que ouvir os impactos todos. Ainda relativamente ao requerimento, e vou tentar não mostrar um semblante tão pesado.
Sobre o vosso requerimento, não.
Não,
nós teremos uma metodologia...
Okay. Vamos a seguir. Muito bem, Sr. Presidente.
Não sei se mais algum grupo parlamentar, em particular do PS, quer se pronunciar sobre o objeto da audição do Sr. Governador.
Eu vou fazer uma interpelação à mesa. Estamos praticamente em cima das 14 horas, a hora para a qual... Não, está agendada audições de duas petições desta comissão, precisamente às 14 horas. Por outro lado, os pontos seguintes, o 4 e o 5, que são relatórios sobre iniciativas europeias, têm um prazo que é hoje para encaminhamento para a Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, não sei se será pertinente suspendermos esta discussão para a reunião que já está convocada para amanhã. Para podermos resolver estes dois relatórios.
Muito bem.
A audição que está agendada.
Muito bem. Eu agradeço a deputada Paulina em ascensão. Eu penso que nós podemos deliberar rapidamente sobre isto. Não vale a pena agora perder mais tempo com isto. Portanto, se ninguém vir objeção, a primeira questão que eu coloco à consideração é o primeiro requerimento da vinda do Governador à Comissão, para apreciar os projetos de lei que têm a ver com este ponto específico da conta base e condições dos contratos de crédito, que eles deram entrada. Se não tiverem objeção, passaríamos já à votação deste requerimento oral. Quem vota a favor? A CDS também. Portanto, foi aprovado por unanimidade. A menos que seja mesmo urgente falarem sobre o segundo requerimento, eu daria um tempo limitado para falarem, vou pôr aqui a contar 2 minutos, só sobre este requerimento apresentado pelo PSD.
Sugestão, Sr. Presidente. Para quando contactar a mesa, o Banco de Portugal, já está prevista outras audições do Governador, podemos seguir a mesma metodologia que já seguimos para o Sr. Ministro das Finanças, tentar fazer no mesmo dia, em rondas sucessivas, para não o ter cá todos os dias na mesma semana.
Agradeço a sugestão e será, obviamente, considerada. Em relação ao segundo requerimento, a menos que haja alguém que tivesse uma coisa muito importante, mas eu penso que as posições estão clarificadas, eu também poderia a votação este... O deputado Paulo, não, mas pronto, eu disse, a menos que seja uma coisa fundamental. Isto tem prejuízo sobre o resto da ordem de trabalhos, o deputado Paulo sabe, mas obviamente dou-lhe a palavra.
Muito rapidamente, porque foi apresentado o requerimento, queria pronunciar sobre esse requerimento. Portanto, acho que o requerimento é completamente inútil, porque quando nós convidamos o Governador do Banco de Portugal ou outras entidades, é uma prática normal que essas entidades possam apresentar todo o tipo de documentos, estudos, análises, considerações que façam, e não é necessário requerimento. Portanto, eu não compreendo a necessidade deste requerimento, é completamente inútil. O Governador vem cá, e como veio cá noutras vezes, terá toda a disponibilidade para entregar a esta comissão, antes de cá vir ou durante a audição ou até posteriormente, toda a documentação que entenda necessária e que tenha disponível sobre esta matéria e que ele considere que será útil para a nossa deliberação. O requerimento é inútil e só se compreende a sua apresentação aqui como um ato para tentar, digamos, de diversão e afastar da questão central. Não acompanhamos este requerimento porque ele é inútil.
Agradeço, obviamente, que se o PSD apresentou o requerimento é porque acha que é útil, o PCP acha que é inútil. Eu acho que não vale a pena muito continuarmos neste debate. Acho que devíamos deliberar sobre esta questão. Cada um tem o seu entendimento e cada um se posicionará em relação a isto. Portanto, se não vir a objeção, e para conseguirmos de facto, porque há de facto 2 pontos muito importantes de ordem de trabalhos que se seguem, não é? E portanto nós, mas não sei, deputado Carlos Silva, se conseguisse ser muito breve, eu agradecia.
E tentando ser o mais consensual possível numa matéria que me parece de todo consensual. De resto, na proposta das cantinas, revelou-se que o pedido de informação adicional foi muito útil. Portanto, eu penso que se recordam da proposta das cantinas públicas, foi muito útil o pedido de informação adicional. Sobre isto, nós não nos importamos de retirar o requerimento, desde que seja dito verbalmente ao Sr. Governador do Banco de Portugal que traga esse impacto. Ou seja, agora não podemos é ser confrontados.
Peço não interrompam o deputado.
Nós não vamos fazer depender de qualquer alteração ao processo legislativo, porque os deputados têm legitimidade total para legislar o que entenderem desde que é aprovada. Portanto, nós apenas pretendemos é ter connosco, de forma sustentada, estudada, aprofundada, informação adicional que nos habilite e que nos dê conforto para uma tomada de decisão tão importante. Dado que este alerta que nos foi deixado não foi por uma pessoa qualquer, foram por responsáveis, supervisores do Banco de Portugal, pessoas responsáveis que eu penso que sabem o que estão a fazer. Nessa circunstância é um alerta que eu deixo, Sr. Presidente. Mas pode ser transformado este requerimento, em vez de ser um pedido de um estudo antecipado, que seja, sim senhora, o Sr. Governador do Banco de Portugal, traga-nos informação sobre este tema que nos adequa à tomada de decisão.
Bom, Sr. Deputado Carlos Silva, este requerimento não vai ser transformado em nada. Ou é mantido ou é retirado sem condições. Ou é mantido ou é retirado sem condições. E é isso que eu pergunto. Oh. Porque assim, nada impede o PSD, o grupo parlamentar, ou qualquer um dos grupos parlamentares aqui presentes, de contactar o Sr. Governador num determinado sentido. Este requerimento pede uma análise do impacto na economia, nos depositantes e no sistema financeiro. Portanto, pede uma coisa concreta, este requerimento. E, portanto, das duas uma, ou mantém o requerimento e então ele é votado e passa-se já à votação, ou retira o requerimento. Aquilo que se fará caso retire o requerimento, então isso dependerá de cada grupo parlamentar. A Comissão não vai ficar vinculada a nada, porque a única vinculação desta Comissão é se votar o requerimento. Deputado...
Oh, senhor Presidente, com todo o respeito, eu percebo a sua vontade de acelerar, mas não podemos transformar isso num efeito de complicar. Como sempre, e acontece, quando todas as partes procuram melhorar o procedimento, o PSD fez uma proposta, foi mal interpretada pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Sá interpretou-a parcialmente bem e fez uma consideração que nós compreendemos e esclarecemos. Nós não queremos fazer depender a realização da audição, nem queremos fazer depender... a continuidade deste processo legislativo, da existência de um qualquer movimento novo, de lançar um estudo. Nada disso, Sr. Deputado. Não queremos atrasar. Queremos fazer exatamente aquilo que o Sr. Deputado disse. Mas queremos, como acontece N vezes, 500 vezes, 50 vezes, 1000 vezes nos trabalhos parlamentares, que é dizer, olhe, Sr. Governador, quando vier, não venha só cá falar 31 de boca, traga-nos o que tiver na data que for marcada, sem nenhuma restrição de procurar adiar, traga-nos o que tiver da avaliação dos impactos. Ponto. É só isto e por isso, senhor Presidente, para não haver nenhuma impressão de que alguém está a querer atrasar ou que alguém está aqui a travar informação, eu querendo fazer um favor ao Partido Socialista, o Partido Socialista não está a querer travar informação, provavelmente estava com a mesma preocupação que o Sr. Deputado Paulo Sá, que é acelerar o processo. E se assim é, o PSD retira o requerimento para não haver aqui uma divisão e faz simplesmente um pedido ao Sr. Presidente para se acompanhar de elementos documentais que suportem a avaliação de impacto e é que sim, ninguém ganha, perde, é mal interpretado, bem interpretado e o processo legislativo ganha. E eu acho que a vontade do Sr. Presidente é bem sucedida nesse caso.
Muito obrigado. Portanto, o PSD retirou o requerimento. Aquilo que o máximo que eu acho que a Comissão pode fazer é sugerir ao Sr. Governador que traga todos os elementos considerados relevantes para a apreciação desta matéria. Isto é o máximo que se pode pedir. Não se pode... Não, nos termos exatos em que eu o disse, ou seja, todos os elementos que o Sr. Governador possa trazer, que iluminem este debate e que o aprofundem, serão bem-vindos por esta Comissão e agradecemos que sejam distribuídos. E, portanto, eu penso que o Dr. Vasco terá tomado boa nota daquilo que eu disse, será estes termos. Passaríamos, então, ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Eu pediria ao relator... da proposta ou do PS, por parte do PS, o deputado Ricardo Leão, que apresentasse rapidamente o parecer para se passar a uma eventual discussão muito breve ou imediata votação.
Presidente, senhoras e senhores deputados, dado o adiantar da hora, vou tentar sintetizar ao máximo. Esta é uma... O que basicamente aqui se propõe é uma alteração de datas relativamente a um conjunto de regulamentos da União Europeia. E que basicamente aqui o que se propõe é que a atual diretiva, juntamente com o atual regulamento, no conjunto destes diplomas, resulta uma nova diretiva relativamente aos mercados de instrumentos financeiros e que abrange os mercados de valores mobiliários, os intermediários de investimento e as plataformas de negociação. Relativamente a este novo diploma, o que se propõe aqui é uma prorrogação do prazo por um ano até à aplicação em 1 de janeiro de 2018, sendo que é a data da atual, que estava proposto para a aplicação da nova diretiva, seria 3 de janeiro de 2017. Basicamente, o que se propõe aqui é uma prorrogação de um ano, sendo que é importante salvaguardar que, por questões jurídicas e de todo o quadro, se aplica as normas da atual diretiva até à aplicação da nova diretiva. Basicamente é isto.
Muito obrigado. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre esta matéria. Portanto, saudamos o relator. Saudamos o relator por este parecer e eu passaria então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao relatório sobre a iniciativa europeia, a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva de 2014-65-UE relativa aos mercados e instrumentos financeiros no que diz respeito a determinadas datas. O autor do relatório é o deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Eu passar-lhe a palavra também para o mesmo efeito.
Muito obrigado. Também de uma forma muito sintética, uma vez que esta proposta de diretiva do Parlamento Europeu vem alterar a diretiva 65 de 2014 da União Europeia, que se encontra em vigor e que deveria começar a ser aplicada a partir de 3 de janeiro de 2017. Ora, dado o atraso na preparação da infraestrutura tecnológica de recolha de dados necessários para este novo pacote entrar em funcionamento, a Comissão Europeia propõe que os prazos sejam adiados por um ano, portanto que os efeitos comecem a ser produzidos a partir de janeiro de 2017 e que sejam igualmente adiados os prazos previstos para a realização de análises e a produção dos relatórios de acompanhamento e avaliação. Esta diretiva não tem impacto orçamental, portanto é tudo quanto de uma forma muito sintética cumpre informar. Muito obrigado.
O deputado Paulo Sá quer fazer uma intervenção. Muito obrigado. Deputado Paulo Inês Ascensão.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o deputado relator. Há aqui uma parte que eu não percebo do relatório. No final da página 5, quando, no capítulo do princípio da subsidiariedade, é porque senta-se aqui, entre parênteses retos, a seguinte afirmação. Se concluir que a União não tem competência, refere na iniciativa uma base legal que não se aplica, então também existe violação do princípio da subsidiariedade. Eu não compreendi este inciso aqui e parece-me que o relatório, o parecer, não pode ter estas...
Eu pedia
atenção... No final da página 5, no final da página 5, na secção referência à base jurídica, diz depois, entre parênteses retos, se concluir que a União tem competência, então também se viola. Penso que um parecer não pode ter estes condicionalismos. E, portanto, eu não sei se ou se põe isto de outra forma, ou se retira, mas não pode no parecer. Pronto, era esta
ficou
dúvida que tinha a colocar ao
Sr. modelo que deve ser suprimido, dado o adiantado à hora em que foi terminado.
Desculpa, Sr. Deputado, não vamos aceitar diálogos. Deputado Paulino Ascensão.
Sim, este trecho de texto entre os parênteses retos é para ser suprimido.
Não sei se há pedido de intervenção. Não. Há diálogo de acordo com inscrições devidamente registadas na mesa. não havendo mais intervenções sobre esta matéria, portanto, aceitou-se a supressão do texto entre parênteses retos, o deputado relator aceitou. Portanto, para além de saudar o deputado relator, ponho então à votação este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu gostaria de pôr à consideração, antes de avançar com a ordem de trabalhos, se para a maioria dos deputados presentes ainda conseguem estar aqui mais 10 minutos. 10 minutos. Eu vou dizer as questões que... portanto, vamos fazer um ponto de ordem, digamos assim, em relação aos trabalhos. Eu penso que o ponto 7 devia ser adiado, se concordarem, não é completamente urgente, ou seja, eu vou distinguir as coisas não urgentes daquelas verdadeiramente urgentes. Aquelas que me parecem que não ser completamente urgentes é o ponto 7 e o ponto 8. O ponto 9, tendo em conta que não há iniciativas, está escrutinado, quer dizer, está resolvido. Agora, há dois ou três outros assuntos que são relativamente urgentes e que eu passo a elencar. Um é a questão da grelha do debate sobre a Conta Geral do Estado com o Ministro das Finanças. Houve uma proposta do PCP sobre uma grelha. E outro é e eu aliás começaria por aqui, é um parecer que chegou e que eu ponho à consideração da sua aceitação ou não da parte do deputado Domingos Pereira do PS, mas é uma proposta de lei que versa-se uma proposta de lei da administração da região, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e isto é um pedido de urgência em relação a uma apreciação desta proposta. Nós temos que deliberar, portanto, a primeira coisa que temos que deliberar é se aceitam que isto seja, visto que não está na ordem de trabalhos de hoje, se aceitam que isto seja deliberado hoje. E seria imediatamente a esta pergunta que eu faço neste momento. Portanto, se aceitam...
Qual das duas questões?
A questão da admissibilidade deste parecer na ordem de trabalhos de hoje. Pronto. Então, sendo aceite, nós passaríamos imediatamente a esta questão, visto que é um pedido de urgência. Eu daria a palavra, mas muito rapidamente, ao deputado Domingos Pereira para justificar este parecer de pedido de urgência, para depois tentarmos resolver esta questão com rapidez.
O parecer refere-se à proposta de lei número 16, 13ª sessão, primeira, 13ª sessão legislativa, melhor, 13ª legislatura, primeira sessão, e diz respeito à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e refere-se basicamente o seguinte: é relativo ao regime da responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores pelo Serviço Nacional de Saúde e consagração do princípio da reciprocidade. E basicamente então diz o seguinte: nas considerações, a proposta de lei em referência pretende consagrar por via legal o princípio da reciprocidade entre o Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores e o Serviço Nacional de Saúde. Nos anos de 2013, 14 e 15, o 19º Governo da República inscreveu nos respectivos Orçamentos de Estado normas da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, considerando discriminatórias, atentando ao que o pagamento dos cuidados médicos prestados no continente açoriano é assegurado pelo Serviço Regional de Saúde. Contrariamente, sempre que um residente no continente recorre a um cuidado ou unidade de saúde açoriano, orientação e prática da Região Autónoma é no sentido de não cobrar o Serviço Nacional de Saúde. A região, por considerar que as normas violam os princípios constitucionais da universalidade, da igualdade e do livre acesso aos cuidados de saúde, sempre manifestou a sua discordância a essas normas. O Governo Regional dos Açores entende que esta matéria pode ser reapreciada na Assembleia da República, ficando consagrado em letra da lei a solução da complementariedade entre o serviço dos e o, portanto, serviços da região autónoma e o Serviço Nacional de Saúde. Pedido de urgência. Vem o presente proposta de lei acompanhada de um pedido de processo de urgência nos termos do número 2 do artigo 36 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, número 2 do artigo 170 da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 262 a 265 do Regimento da Assembleia da República. O pedido de urgência apresentado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é fundamentado pelo avolumar de processos contenciosos pendentes ou em recurso, bem como a identificação financeira que transporta para as entidades prestadoras de cuidados de saúde do Serviço Regional dos Açores e do Serviço Nacional de Saúde. Parte 2. Opinião do autor, o deputado autor do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em análise, remetendo mesmo para a reunião plenária. Parte 3. Conclusões. Pelo exposto, é preocupação do Governo Regional dos Açores, uma proposta que respeite em letra e em lei os princípios constitucionais e estatutários vigentes e da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos residentes na região autónoma dos Açores, da mesma forma que fiquem tão bem consagrado o mesmo regime de complementaridade para os cidadãos residentes no continente, pondo em prática o referido princípio da reciprocidade. O presente parecer assegura o cumprimento dos prazos e procedimentos regimentais do processo de urgência. Peço desculpa pela minha velocidade e algumas gralhas, mas é para adiantar. Tenho dito.
Muito obrigado. Eu permito-me só fazer uma pergunta ao deputado Domingos Pereira, só para me elucidar em relação a uma questão. O Orçamento de Estado deste ano, que foi aprovado, já contém algumas normas respeitantes a esta matéria. Portanto, em que medida é que se justifica este pedido de urgência face a uma coisa que já foi, de certa maneira, incorporada no Orçamento do Estado?
Este pedido, entretanto, deu entrada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. É preciso agora compatibilizar se o orçamento, entretanto, deu entrada posteriormente ou foi publicado muito por estes dias. Se concordarem, então faz-se-á uma consulta e se sentir que esta alteração, este pedido está prejudicado, acrescentarei no parecer, por estes dias, uma solução. Mas, como sabe, isto temporalmente há estes desencontros e tem que se cumprir prazos e é naturalmente ter-se-á que consultar o orçamento e se este princípio estiver prejudicado, naturalmente que não faz sentido dar seguimento a ele.
Muito bem. Não sei se... Deputado Eduardo Pacheco.
O Sr. Presidente colocou a dúvida que nós tínhamos, porque percebendo a essência da iniciativa, porque o facto de estar no orçamento, o orçamento tem vigência anual, e portanto a Assembleia não quer que esta solução seja uma solução anualizada, mas que é uma solução para todo o sempre, a questão da urgência suscitou-nos dúvidas, pura e simplesmente pelo facto do orçamento contemplar essa solução e já estar em vigor. Porventura, o próprio Sr. Deputado colocou a questão, poderemos questionar o Parlamento Regional, a Assembleia Legislativa dos Açores, se mantém o pedido de urgência ou se, pelo contrário, abdica dele e a iniciativa terá o seu trâmite normal, prevendo que seja discutida atempadamente e votada.
Sr. Presidente, se me dá licença, então... Existe o documento, tinha que ser...
Desculpe lá. Eu gostaria, deputado Domingos Pereira, antes de... Pronto, também é do Partido Socialista, mas se o Partido, se nomeadamente o coordenador João Paulo Correia, se quereria pronunciar sobre esta questão ou não. Ou se... Deputado Domingos Pereira.
Do ponto de vista processual, nós tínhamos que dar seguimento a este aspecto. Portanto, a região... A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores questionou este Parlamento e nós temos que dar, do ponto de vista processual, seguimento a isso. Sim. Se sente prejudicado, esta Comissão deverá deliberar para que o autor do parecer acrescente e, eventualmente, propor que seja questionado ou nós deliberemos aqui para que questionemos a Assembleia Legislativa da Região Autónoma se quer continuar ou não com esta deliberação ou que esta Assembleia se pronuncie acerca desta problemática.
Muito bem. Só para clarificar as coisas, nós estamos a discutir isto porque a Assembleia Legislativa Regional voltou a mandar um e-mail a insistir sobre a questão. Pronto, estão no seu direito. Como nós estamos no direito de deliberar conforme entendermos. Portanto, tem duas inscrições. Portanto, nós obviamente vamos pronunciar sobre esta questão, que já agora, só, segundo percebi do deputado Domingos Pereira, estaria até disponível para, digamos, fazer uma nova versão deste parecer que fosse aqui analisado. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que me parece que a interpretação feita pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco é rigorosa e resolve o problema. Há aqui duas questões. Por um lado, é o facto desta matéria ter tido reflexo no Orçamento de Estado, mas a Assembleia Legislativa da Madeira poder pretender que tenha um caráter definitivo, permanente e que não tenha que ser vertido no Orçamento de Estado todos os anos. Portanto, o facto do Orçamento de Estado pode não prejudicar se o objetivo for esse. A outra questão é que se esta matéria foi vertida no Orçamento de Estado, por este ano está garantido. E até o final deste ano haveria tempo, então, para estudar a forma de traduzir isto numa lei que não dependesse da anualização do Orçamento de Estado. Havendo esse tempo todo, se calhar já não se justifica a urgência. Então, a proposta do Sr. Deputado Eduardo Pacheco parece que faz todo sentido. Perante esta situação, se a Assembleia Legislativa dos Açores ainda insiste na urgência. Só esta questão, não é se retira o projeto ou se considera prejudicado, é se deixa de ter sentido a urgência, porque penso que justifica que não tenha urgência, porque temos um ano inteiro para tratar disto, e a partir daí depois vai-se fazer a análise da substância do diploma, se corresponde ou não àquilo que está no Orçamento de Estado, se se traduz numa lei que tenha definitiva e que não se tenha de depender todos os anos do Orçamento de Estado. Penso que é este o espírito daquilo que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco sugeriu e é aquilo que eu acho que seria o mais sensato fazer neste momento. Questionar a Assembleia Legislativa dos Açores, se ainda insiste na urgência, visto que, e depois é isto que foi já dito aqui.
Prescindo, era no mesmo sentido das intervenções anteriores, não vale a pena estar a insistir.
Eu penso que existe aqui algum consenso que deveríamos questionar a Assembleia Legislativa Regional. Agora, uma coisa é certa, eles, a Assembleia Legislativa Regional, acabou, há muito pouco tempo, já com o Orçamento de Estado aprovado, de insistir com o pedido de urgência. Portanto, nós podemos questionar. É uma manobra, digamos assim, dilatória, clarificadora. Obviamente que essa questão já indicia algum entendimento. Portanto, temos aqui três possibilidades. Uma era não deliberarmos sobre isto e questionar. A segunda era tomarmos este parecer e deliberarmos sobre ele tal qual está. A terceira é haver uma nova versão do parecer. E eu vou dizer já para qual é que me inclino. Inclino para a terceira. Ou seja, haver uma nova versão do parecer em que seja acrescentado aquilo que no Orçamento do Estado já está sobre esta matéria, não é? E portanto, ponderar por lá de alguma maneira a urgência, tendo em conta. E então deliberarmos sobre esse novo parecer, obviamente não será hoje. Não sei se concordam com esta, portanto, a proposta que eu estou a fazer é que o deputado Domingos Pereira faça uma revisão deste parecer para uma nova reunião, que não será hoje, obviamente, em que incorpore mais informação, nomeadamente aquilo que foi dito aqui, não é? Porque há coisas no Orçamento de Estado que estão sobre esta matéria e que vigoram para este ano. Portanto, não se percebe muito bem, quer dizer, pelo menos há aqui vários deputados, incluindo o Presidente, não percebe muito bem este caráter de urgência. Portanto, fazer uma coisa. E então nós voltarmos a apreciar o pedido de urgência. Portanto, acho que mais do que isto não podemos ir na reunião de hoje, nem temos tempo para isso. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, eu penso, mas tenho mesmo que também fazer uma consulta informal, que a Assembleia Legislativa dos Açores já leu o artigo do Orçamento de Estado que trata... Confirma?
Pronto. Confirma.
E se insistiu na urgência para que o processo decorresse aqui na Assembleia da República, é porque tem uma interpretação diferente, ou se calhar está mesmo no prazo. O Orçamento de Estado tem o prazo de um ano, e o propósito da Assembleia Legislativa dos Açores pode ser que essa medida seja aplicada por tempo interminado, até ser revogada. Agora, parece-me que o mais sensato é incluir no, o que está aprovado e em vigor no Orçamento do Estado sobre esta questão em concreto, e não questionar diretamente a Assembleia Legislativa dos Açores, porque eles certamente já fizeram o seu estudo, e isto é uma resposta do seu estudo.
Eu peço desculpa, mas houve aqui uma clarificação regimental que é muito importante. De facto, elaborado o parecer, artigo 263 do regimento, elaborado o parecer, o plenário pronuncia sobre a urgência, sendo o debate organizado pela Conferência de Líderes nos termos do número 7 do artigo 145. Ou seja, e o Presidente da Assembleia, portanto, envia o pedido de urgência à Comissão Parlamentar competente, que o aprecia e elabora um parecer fundamentado no prazo de 48 horas. Foi o que foi feito. Elaborado este parecer, o plenário pronuncia sobre a urgência, sendo autorizado pela Conferência de Líderes, o que significa, salvo melhor a interpretação dos senhores deputados, que nós temos que tomar aqui uma deliberação.
Há tempo para pegar no relatório, num minuto, introduzir ali um parágrafo dizendo que a lei do Orçamento de Estado, que no artigo X aprovado e tal, no artigo X diz isto sobre este tema, ponto final, aprova-se assim um relatório e está fechado. E está fechado o assunto, da nossa parte.
Eu sugeri ao deputado João Paulo Correia que, se não se importasse, se redigisse esse parágrafo, e nós iríamos para o outro ponto, e no final lia-se o parágrafo. O outro ponto é só a grelha da Conta Geral do Estado. Mais nada. Pois, Não, há uma coisa que, de facto, esta sim... há uma coisa essa sim que não podes... que é a questão da audiência com o Governador. Queria saber se todos os grupos parlamentares concordam que seja à porta fechada. Pela razão seguinte, o Governador do Banco de Portugal disse que, em relação ao novo banco, à audição, teria que ser à porta... ou propôs que fosse à porta fechada. E se vamos aceitar a sugestão feita pelo deputado Duarte Pacheco de que na mesma audição se façam as duas ou três coisas seguintes, e ainda por cima, porque estes grupos de trabalho são à porta fechada, eu penso que era sensato... Deputada Cecília Meireles.
Estes grupos de trabalho não são à porta fechada, são à porta aberta. Quanto a essa questão, eu acho que vou fazer uma proposta que me parece sensata. Eu acho que essa deliberação devemos deixar para a posterior reunião, porque, com toda a franqueza, estamos de 10 minutos em 10 minutos, são 2:30 da tarde, vai haver um debate de atualidade, vai haver declarações políticas, não me parece que assuntos dessa sensibilidade devam ser tratados nesta fase da reunião.
Deputada Cecília Meireles, a ideia era que se pudesse convidar o Governador, obviamente que, não deliberando sobre isto, não se convidou o Governador. Não se deliberando sobre esta questão, nós, quando fazemos um convite ao Governador, temos que dizer a data que sugerimos, o objeto e a forma. Não, as três coisas não estando... Mas pronto, adia-se, não tem problema nenhum, eu concordo consigo. Pois, mas eu concordo consigo que não se delibere sobre a questão de ser aberto ou não. Mas se não se delibera, não se faz convite. Porque quando se convida alguém... pronto. Deputado Leitão Amaro.
Senhor Presidente, eu acho que...
Há uma data agendada, de qualquer maneira, já agora é o seguinte. Há já uma data para a qual foi feito o convite, que é 12 de Abril. Há já uma data, repito, há já uma data que foi... isto foi como... Os serviços de apoio à Comissão... Os serviços de apoio à Comissão indicaram-me que foi sugerida esta data. O deputado Paulo Sá diz que não pode ser, é isso? Pronto. Portanto, aquilo que eu sugiro aos serviços da Comissão é que façam um e-mail aos coordenadores dos grupos parlamentares com datas indicativas para que chegue a um consenso. Pronto, e portanto, de facto, não temos data. Eu julguei que até tínhamos uma data indicativa, mas tínhamos, mas deixámos de ter. Neste momento, deixámos de ter a data de 12 de abril, portanto, que fique registado. Penso que é útil fazer essa volta para que não andemos aqui, sim, a perder tempo.
Senhor Presidente, eu queria só sugerir que amanhã, a reunião da Comissão é às 14h30, para fazer aquelas votações do ponto 1. Enfim, podemos fazer às 14h30, e nós tínhamos até sugerido, bastasse, eu diria, eu volto a insistir, 14h30, de maneira a que às 14 pudesse reunir a mesa e os coordenadores para tratarem do tema destas audições. Pelo que eu percebi, estamos a falar de audições relativas ao novo banco, em que o Sr. Governador e o Sr. Presidente da Mesa fizeram referência a questões de importância e de sensibilidade, que a Sra. Deputada Cecília Meireles também confirmou, e eu gostava também de dizer que também partilho essa ideia de que é uma matéria particularmente sensível. Parece-me que é uma questão metodológica. Há toda a vantagem de ser tratada em reunião entre mesa e coordenadores, na sequência da qual, provavelmente é um tema que se resolve em 15 minutos, mal a reunião termina, às 14h15 podemos começar, mesa e coordenadores, ao 14h20 começávamos com a reunião para discutir o ponto 1 e votar o ponto 1 da Ordem de Trabalho.
Muito obrigado pela sugestão, parece-me bastante interessante, deputado Paulo Sá.
Contra a sugestão de fazer, não tem nada contra a sugestão de fazer uma mesa em coordenadores, apenas nas horas. Tínhamos marcado o grupo de trabalho das penhoras, envolve outras pessoas que não aquelas que estão aqui presentes na comissão, portanto eu propunha que se mantivesse o grupo de trabalho das penhoras, portanto não, a comissão para tratar das penhoras às 14, e quando se acabasse isso, então fazia-se a mesa em coordenadores. Apenas porque isto envolve uma pessoa que
perfeitamente,
não está aqui.
Perfeitamente de acordo, invertemos e esse tema é colocado só na reunião de mesa.
Omar, nós não podemos marcar, quer dizer, a minha questão que eu coloco é o seguinte, ao deputado Paulo Sá, não conseguem ter a certeza, ou em termos probabilísticos, claro, que em meia hora conseguem resolver isso, para se poder marcar a reunião às 14h30?
Sr. Presidente, é muito simples. Às 15 horas começa a Comissão de Inquérito Parlamentar do BANIF, que é presidida pelo deputado António Filipe. É ele que vai fazer a discussão das penhoras. Portanto, se houver qualquer deslize, vamos ter que interromper novamente. Portanto, é às 14h, às 14h30, às 14h30, pode haver um deslize, ele pode, porque sim.
Bom, a sugestão que eu faço é que a Presidência com os coordenadores decidam a melhor. Não há condições para tomar uma deliberação já em relação a esta questão. E, portanto, a Presidência vai ter que falar com os coordenadores e consertar e acertar o horário destas reuniões para amanhã, sendo certo que começam às 14h. Bom, obrigado. Está finalizada a sessão.
Só um minuto que se delibera já, então, o parecer.
Peço desculpa.
Já está feito.
Dia para lerem, então, o parágrafo, digamos assim, novo, para ver se toda a gente está de acordo.
Portanto, acrescentar-se-ia aqui no parecer, nos considerandos, um parágrafo que diz, em síntese final, que diz, no entanto, a Lei do Orçamento de Estado para 2016 estipula no artigo 111, e passo agora a ler a redação.
Transcrever textualmente.
Transcrever, mas querem que leia? Não vale a pena. Transcreve-se e fica sanado.
Não, mas... Bom, tem que se votar este parecer. Mas qual é... gostava que repetissem essa linha que escreveram. A maneira como é que está escrita a linha, para mim é importante.
É um parágrafo.
Sim, está bem.
É um parágrafo que diz, no entanto, portanto, eu leio o precedente, que diz, o Governo Regional dos Açores entende que esta matéria pode ser reapreciada na Assembleia da República, ficando consagrado em letra de lei a solução da complementariedade entre o Serviço Regional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde. E o parecer acrescenta, noutro parágrafo, no entanto, a Lei do Orçamento de Estado para 2016 estipula no artigo 111 e diz aqui que os utentes dos serviços regionais de saúde das regiões autónomas têm direito...
Eu acrescentaria o seguinte, no entanto, a Comissão de Orçamento e Finanças, põe aí a Comissão de Orçamento e Finanças.
Não pode?
Não, eu não, que eu vou submeter à Comissão, eu é que proponho individualmente.
Ah, bem.
E a Comissão é órgão colegial. Eu estou-me a submeter a um órgão colegial, não posso.
Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor... Como é que é? A favor. Aprovado por unanimidade.